Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição.
Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
Era uma manhã normal de sexta-feira no bairro de classe média alta de Nantes. O bairro, não tão distante do centro, é pacato e praticamente todo residencial. Tem ruas tranquilas, calçadas largas, árvores grandes e casarões antigos conjugados. Todo com o mesmo padrão de sótão do telhado, que dão às casas aquele ar de aconchego. Porém, essa casa esconde um mistério sem solução. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao Espaço Indecifrável, um podcast onde relatamos os maiores mistérios sem soluções do planeta de uma maneira narrativa e imersiva. Eu me chamo Karim Matos e irei te guiar durante essa história. Não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável no nosso Instagram, @espaçoindecifrável, e no Twitter, @espaço_podcast. Também não esqueça de seguir o Espaço Indecifrável na plataforma que você está aí nos escutando. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em todas as plataformas de podcast. E se você estiver no Spotify, é claro, não esqueça de deixar suas 5 estrelas, que ajuda muita gente no alcance do nosso podcast, para que outras pessoas escutem as histórias relatadas aqui no nosso programa. Lembrando que o Espaço Indecifrável vai ter conteúdo novo toda quinta-feira. Então é isso, recadinhos dados, aproveite o episódio. Episódio 51. A Casa do Terror da Família Dupont. Nantes, França. 11 de abril de 2011. Por mais que Nantes seja uma cidade considerada grande da França, a falta de portões ou grades nas casas confirma o que se sente ao andar pelas ruas. O local é bastante tranquilo e seguro. Mas naquela manhã, algo naquele bairro tão acostumado a ter tudo no lugar parecia estranho. Mais especificamente, a estranheza estava na casa número 55 da Avenida Schumann. A primeira a notar foi uma das vizinhas de longa data, que conhecia muito bem a rotina da família que morava ali. Uma casa ocupada por uma família composta por pai, mãe e 4 filhos entre 13 e 20 anos. Não poderia ser diferente do que uma casa cheia de vida, mas não naquela segunda-feira. Em vez de ver a casa aberta, como sempre, e com o movimento das crianças indo para o colégio, a casa estava toda fechada. Na caixa do correio havia um aviso: não entregar mais correspondências nesse local. Da noite para o dia, a família havia desaparecido. E é a partir do sumiço de toda essa família que uma das histórias mais enigmáticas já acontecidas na França começa. Uma história que ficou conhecida como a Casa do Terror, onde a aristocracia francesa, cartéis de drogas, assassinatos e desaparecimentos se entrelaçam numa narrativa que poderia muito bem ter sido tirada de um livro de ficção, mas que é uma história real, cheia de mistérios e até hoje segue sem solução. A família Dupont era composta pelo casal e seus 4 filhos. A mãe se chamava Agnes. Sempre bem-humorada, ela trabalhava em uma escola católica particular da cidade e liderava o grupo de orações da igreja todos os domingos. O pai era Xavier Dupont, de Ligon, um empresário bem-sucedido e respeitado, muito educado, comunicativo e brincalhão. O filho mais velho se chamava Arthur e tinha 20 anos. Ele estudava em uma faculdade católica particular em Nantes. Tomás, de 18 anos, era o filho mais tímido e, por estudar música em uma universidade numa cidade vizinha, frequentava a casa da família apenas aos finais de semana. A única menina do casal era Anne, de 16 anos, uma garota muito bonita, simpática e estudiosa. A caçula era Bernois, tinha 13 anos e, como toda criança normal, era cheia de energia. Uma família perfeita, ao menos na aparência. 2 dias depois de encontrar a casa dos Dupont fechada, a vizinha decide chamar a polícia. Assim, na quarta-feira, dia 13 de abril, a polícia entra na casa para uma revista. Dentro dela, nada de suspeito é encontrado. Tudo indicava que os moradores tinham deixado a residência voluntariamente, mas a vizinha não estava satisfeita. Ela notou que todos os carros da família estavam na garagem, com exceção de um Citroën C5. Como toda a família teria deixado a casa em um carro que comporta 5 pessoas, se ao todo eles eram em 6? Mais as malas, mais os dois cães labradores, que também não estavam mais na casa. Ah, não tinha como. É quando se descobre que uma carta havia sido enviada a parentes e amigos próximos do casal, assinada pela Agnes e pelo Xavier. A carta tinha ao todo 4 páginas, tinha sido digitada e contava uma história um tanto quanto estranha. Ela começava assim, abre aspas.
Nós tivemos que partir com urgência para os Estados Unidos devido a algumas circunstâncias particulares que explicaremos a seguir. Você está recebendo essa carta pelo correio porque nos próximos anos nós não poderemos nos comunicar de nenhuma outra forma por questões de segurança. Quando você ler essa carta, nós não estaremos mais na França e não poderemos voltar por um período indeterminado. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Aqui vai a história. Ao menos o quanto estamos autorizados a contar para você. Quando abrimos nossa empresa em Miami, em 2003, nós fomos colocados em contato com a DEA, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Eles estavam buscando um francês para se infiltrar em cartéis de drogas e esquemas de lavagem de dinheiro na França.
Fecha aspas. A carta continua com Xavier explicando que ele topou fechar um negócio com a DEA e por 7 anos trabalhou para eles fornecendo informações sobre um esquema de drogas que atuava em território francês. Até que ele foi descoberto pelos chefes do tráfico, passou a colocar tanto ele quanto a sua família em perigo. Então a carta continua, abre aspas.
Nós entramos para o programa de proteção a testemunhas do governo americano e recebemos novas identidades que devem, claro, ser mantidas em segredo. Quando estiver lendo essa carta, nós, oficialmente, não existiremos mais como cidadãos franceses.
Fecha aspas. O restante da carta é basicamente uma lista de favores que eles pedem à família e aos amigos, que doem os móveis, que vendam os carros, que peguem aquilo que quiserem da casa, como eletrodomésticos e eletrônicos que deixaram para trás. Diz ainda que itens de valor, tanto monetários quanto sentimentais, tais como joias e fotos, eles tiveram tempo de colocar em um depósito para pegar novamente quando estiverem autorizados a voltar para a vida normal. E a carta termina assim, abre aspas.
A história oficial que contamos na escola das crianças e no trabalho da Agnes é que nos mudamos para a Austrália por motivos profissionais. Não demos mais detalhes. Seria excelente se vocês pudessem espalhar essa história falsa para os seus conhecidos e nas redes sociais. Esperamos que essa situação não se arraste por muitos anos. Daqui a algum tempo, poderemos mandar mais notícias por correio. Mandamos daqui todo o nosso amor. E saibam que estaremos pensando em vocês durante essa separação forçada. Se cuidem. Nós teremos muitas boas histórias para contar no futuro.
Fecha aspas. A família da Agnes não conseguiu acreditar na história contada na carta. Eles conheciam a Agnes. Ela não desapareceria assim. De repente, sem ao menos falar com eles, sem se despedir. Aquela carta não era a Agnes, e alguma coisa muito séria tinha acontecido. Com a pressão do parente, a polícia retorna para casa para uma segunda vistoria, no dia 15 de abril, e voltam também nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, à procura de qualquer tipo de pista que indicasse onde estava a família DuPont. E é justamente no dia 21 de abril, ao mesmo tempo que uma coletiva de imprensa acontecia em Nantes para mostrar à sociedade que esforços não seriam medidos para localizar a família, que a polícia encontra algo. Debaixo da varanda, que dava para o jardim, no fundo da casa, tinha uma tábua de madeira camuflada pela terra. Abaixo da tábua, um buraco. Dentro do buraco, sacos pretos enrolados com fitas. Dentro dos sacos, os corpos da família DuPont. O caso, que até então vinha sido tratado como um desaparecimento, se transforma em um massacre. Os corpos estavam enrolados separadamente em cobertores e edredons, e depois envoltos nos sacos plásticos pretos. Ao lado de cada um tinha um pequeno símbolo religioso, como uma cruz, uma vela, uma imagem de um santo ou um terço, um detalhe que mostrava um vínculo afetivo do assassino com as vítimas. Em um grande buraco estavam os corpos de Agnes, de 3 dos 4 filhos, Arthur, Bernard e Anne, e os 2 cachorros da família. Num outro buraco, logo ao lado, estava o corpo do outro filho, o Tomás. Faltava um. Faltava Xavier, o pai. E aqui é a hora da história que tenho que apresentar melhor quem era Xavier Dupont, que, lógico, se tornou rapidamente o suspeito número um do massacre à própria família. Xavier Dupont de Ligon não tinha esse nome de nobre à toa. Ele era de fato um nobre, nascido em Versalhes, a famosa cidade francesa do palácio do rei Luís XIV. Versalhes cresceu com famílias da alta nobreza no entorno do castelo. Eram famílias que compunham a corte real. Os Dupont de Ligon eram uma dessas famílias. Eram até mais, na verdade. Eles faziam parte da nata desse grupo seleto da nobreza, com ainda mais prestígio e respeito. A história da família carregava grandes conquistas por mosqueteiros. Um castelo no centro da França e um anel que representava a linhagem dos Dupont de Ligon e que era passado de geração em geração numa cerimônia que era repetida há séculos. É nesse berço de ouro que Xavier nasce. Na década de 80, ele conhece Agnes, ele com 20 anos e ela com 18. Foi paixão à primeira vista. Agnes vinha de uma família bastante conservadora e seu sonho era se casar. Mas naquele momento, o que Xavier queria mesmo era se jogar no mundo e viajar. Então o namoro termina. Quando ele volta para Versalhes, depois de alguns anos, descobre que Agnes estava grávida de outro homem. Ainda assim, certo de que ela era o amor da sua vida, ele a pediu em casamento, assumiu seu filho e colocou seu sobrenome no garoto. Era o Arthur Dupont de Ligontes, o filho mais velho do casal. E assim, começaram a construir a sua família, sempre com valores que traziam suas raízes, com respeito, educação, amor e pautados pela religião cristã. Xavier era um pai e marido amável, estava sempre presente, e vê-lo abraçando e beijando seus filhos não era incomum. Sua família era tudo para ele. Como podia um homem desses, de uma linhagem tão nobre de franceses, simplesmente matar seus quatro filhos e sua mulher? A autópsia revelou que os filhos do casal tinham ingerido sonífero, o que os induziu a um sono profundo na noite que foram mortos. Mas em Agnes não tinha sonífero. Ela usava uma máquina para a apneia do sono que a ajudava a dormir. A perícia confirmou que sua máquina parou de funcionar às 3 da manhã, do dia 3 para o dia 4 de abril. Então, ao que tudo indica, ela foi a primeira vítima. Todos os corpos tinham duas marcas de bala na cabeça. Essas balas foram atiradas de uma arma calibre 22. Nenhum vizinho escutou barulhos de tiro naquela noite. Os corpos estavam vestidos com pijamas, mas não tinham sangue nas camas, nos quartos, nas roupas ou em nenhum lugar da casa. Nada. 5 vítimas e mais 2 cachorros mortos e nenhum traço de sangue encontrado. Não foram encontradas também digitais nem rastros de DNA nas sacolas que os corpos estavam envoltos, nos cobertores e edredons que os embrulhavam ou mesmo nos próprios corpos. Em resumo, não tinha nada ali. Na cena do crime, que pudesse de fato incriminar Xavier como assassino, outra descoberta importante e que ajudou a colocar o crime em uma linha do tempo foi que Thomas, que estava enterrado em um buraco separado do jardim, não foi morto no mesmo dia que o restante da família. Ele foi morto dias depois. Os assassinatos ocorreram na madrugada de domingo para segunda. No domingo, porém, Tomás tinha voltado para o alojamento da faculdade, que estudava numa cidade próxima a Nantes. Na terça-feira, Xavier ligou para o filho e pediu que ele voltasse para casa, porque Agnes tinha sofrido um acidente de bicicleta e estava no hospital. O filho então chega a casa terça-noite. A última notícia que se tem de Tomás é uma mensagem que ele manda para o seu amigo do celular. O amigo responde próximo à meia-noite e nunca mais tem retorno. Nesse meio tempo entre uma mensagem e outra, foi quando o sonífero fez efeito, e provavelmente quando Xavier concluiu os assassinatos. Esse fato leva os investigadores à seguinte conclusão. Xavier hesitou em matar Thomas, provavelmente porque Thomas era seu primogênito. Arthur, por mais que fosse o mais velho, não era o seu filho biológico. E quem carrega a linhagem de uma família nobre, quem carrega o nome da família adiante, é o primogênito. Matar toda a sua família era exatamente isso, colocar fim à sua linhagem nobre, colocar fim aos Dupont de Ligon. E se o nome de uma família nobre é sinônimo de honra, honra era tudo o que Xavier não tinha para se gabar naquele momento. Fazia anos que os Dupont estavam endividados. Em 2000, a família tentou se mudar para os Estados Unidos, para recomeçar a vida por lá, mas não conseguiram. Voltaram para a França e, a partir daí, entraram em decadência. O endividamento era tanto que oficiais de justiça já estavam atrás de Xavier. Só que ninguém ao seu redor sabia disso. Xavier contava outra história para os seus amigos e familiares. Dizia que era um empresário bem-sucedido, que viajava por toda a França a negócios e que ajudava outras empresas a alavancar. Revelar a verdade era o mesmo que assumir que tinha fracassado, que foi ele o culpado de ter levado os Dupont de Ligon à falência, que ele desonrou sua família. E segundo os investigadores, essa era a motivação para que Xavier tivesse simplesmente tirado a vida dos seus filhos e da sua esposa, por orgulho. 3 meses antes dos assassinatos, em 20 de janeiro de 2011, acontece uma peça-chave nessa história. O pai do Xavier, o conde Dupont de Ligon, morre. A vida que o Dupont pai levava estava longe daquela que se imagina de alguém que carrega o título de conde antes do nome. No fim de sua vida, ele morava em um apartamento alugado em Versalhes, pequeno, simples e sem ostentação. Após a sua morte, Xavier vai até o apartamento para cuidar dos pertences do pai. Alguns amigos próximos contam que Xavier tinha a expectativa de encontrar dinheiro guardado, joias ou itens de valor, mas não encontrava nada. O que ele encontra, porém, é uma arma calibre 22. No dia 2 de fevereiro, Xavier tira sua licença para atirar em um clube de tiros em Nantes. No dia 12 de março, ele compra um silenciador. As peças do quebra-cabeça, que revelam tamanha crueldade, começam finalmente a se juntar. Mas o grande problema da polícia é o timing. Eles estavam atrasados nas descobertas. Se os corpos foram encontrados no dia 21 de abril e o crime aconteceu no dia 4, fazia dias desde que Xavier estava desaparecido. No dia 22, o carro dele, o C5, foi encontrado em um estacionamento em um hotel econômico de beira de estrada numa cidade chamada Roquebrune-sur-Argens, no sul da França. Essa cidade tem uma peculiaridade. Ela é rodada por imensos rochedos e montanhas, que formam grandes labirintos, e tem saída para o mar. A partir daí, a polícia consegue desenhar todo o percurso de Xavier, desde que apertou pela última vez o gatilho até estacionar seu carro nessa cidadezinha remota da Riviera Francesa. E a verdade é que recuperar seu caminho não foi nada difícil. Foi tão fácil que a sensação era de que o assassino queria deixar bem registrado todos os seus passos, fosse pelas câmeras das estradas, por usar cartão de crédito, por sacar dinheiro ou por ser visto em público. A linha do tempo após assassinatos é a seguinte. No dia 6 de abril, Xavier é visto pela última vez na rua pelos vizinhos. Ele passa uma semana dentro da residência após matar sua família quando finalmente fecha toda a casa. Coloca o bilhete na caixa de correspondência, entra no seu C5 e vai embora de Nantes. Sem demonstrar nenhuma surpresa, Xavier faz algo parecido com uma peregrinação. Entre Nantes e Roquebrune-sur-Argens, ele percorre locais que, de certa forma, tiveram alguma relação com a sua vida. Passa por onde morou após se casar, por onde nasceram seus primeiros filhos, por cidade que a família passou férias, era como se estivesse dando um adeus à vida. A última vez que Xavier foi visto foi no dia 14 de abril, já em Roquebrune-sur-Argens, onde estacionou seu carro. A câmera do hotel registra sua última cena. Xavier percorre lentamente o estacionamento. Ele olha para a câmera e faz um leve aceno com a cabeça. Junto com ele, apoiado nos ombros, leva uma mala preta comprida que comporta perfeitamente sua arma rifle 22. Ele segue em direção às montanhas, onde se formam enormes penhascos. No próprio dia 22, quando seu carro foi descoberto, a polícia começa as buscas. Nada foi encontrado. Xavier nunca mais foi visto. Em 98% dos casos de familicídio, o assassino se mata depois. O que a polícia não contava é que, no caso da família Dupont, não estava lidando com os outros 2%, quando o assassino foge. Todo o comportamento de Xavier após morte da sua família é muito estranho. Um criminoso que não saiu correndo na cena do crime, não tentou se esconder, teve a preocupação em não deixar rastros na casa que o incriminasse, fez o que precisava para ganhar tempo até que os corpos fossem encontrados e guiou os investigadores até o local onde finalmente tiraria a própria vida. Tudo cuidadosamente calculado, mas seu corpo nunca foi encontrado. Uma cidade cercada por rochedos e penhascos era tudo o que Xavier precisava para manter os policiais ocupados. Levariam dias buscando seu corpo, dias que ele precisava para simplesmente desaparecer. Para onde foi Xavier? Como ele conseguiu fugir sem deixar qualquer pista? onde ele está agora? Será que Xavier se matou e apenas não conseguiram encontrar seu corpo? Ele teria sido realmente capaz de matar toda a sua família? Será que existe alguma história oculta por trás dessa que nunca saberemos? Xavier era uma espécie de mestre do crime, já que arquitetou um plano mirabolante com 5 vítimas e conseguiu fugir ileso? Todas essas questões nós tentaremos responder no Decifrando Espaço, que vai ao ar na próxima quinta-feira. Caso você tenha alguma teoria ou algum comentário legal e queira que seja lido pela gente no nosso quadro Decifrando Espaço, é só mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, @espaçoindecifrável. Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Vozes: Karim Matos, Laís Helena, Gabriela Adams. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Médici.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.